enquanto eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura o Thiago Guimarães e também o Juninho de Sá. Eles são o dirigível do, né, além de outros projetos também que cada um deles tem, mas nós vamos falar hoje especificamente sobre esse duo aí, que eles estão já desde o finalzinho do ano projetando e estrearam em grande estilo nesse ano de 2009. Eles vão contar pra gente. Thiago Guimarães, bom dia, Thiago.
Bom dia, Alessandra, bom dia a todos os ouvintes.
Juninho. Maravilha, bom dia, Alessandra, bom dia, Tota, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
É, dirigível duo, eu sei que o Thiago... Já tem quanto tempo que você mexe com música profissionalmente, Thiago?
Música profissionalmente?
É, porque com música eu sei que você mexe há muito tempo, né? Mas profissionalmente.
Ela vai por uns 15 anos aí, mexendo com música profissionalmente.
Uns 15 anos. É. Juninho, mais ou menos quanto tempo você?
Eu, uns 20 anos. Porque,
desde... Você tem quase isso de idade, Juninho?
Pois é, né? Então, meio que por aí. Eu falo isso porque em 99 eu dei minha primeira aula, assim. Eu tinha 15 anos quando um amigo me procurou. Pô, falou, Juninho, você podia me dar uma aula, tal, aquele negócio, eu te pago por mês, eu nem sabia o que era isso, né? Ah, mesmo, nem sabia. Então, mas eu só sei, eu só sabia, assim, um pouco de prática do violão, tocava já na igreja, ele me via tocar, não, mas isso que você sabe que eu quero aprender é isso. Eu vou te pagar aquela coisa. Então, eu tinha 15 anos quando começou a rolar essa história. Uhum. Então, eu considero aí o pontapé inicial da minha vida musical, assim.
E depois até continuou dando aula, e aí
sim,
entrou no conservatório.
Sim, tudo foi muito rápido, porque depois, logo, eu tinha 15 anos, comecei a dar aula. Aí, nesse ano, no ano seguinte, eu entrei no conservatório, estudei teoria, estudei 3 anos no conservatório, que era para eu fazer em 8 anos, eu fiz em 3 anos. No ano seguinte, eu já era professor lá. Com 18 anos, eu já estava dando aula, convidado pelo meu grande amigo Toninho Faria, já estava trabalhando com 18 anos lá. Então, tudo aconteceu muito rápido, assim, na minha vida.
A reforma da Previdência para você vai ser uma beleza, né? Você começou a se reunir tem bastante tempo.
Será?
Poxa. Ô, Thiago, e você? Como é que foi que você começou?
Com música? Eu comecei com 11 anos na banda, 1º de maio, né? Tocando flauta doce e no conservatório também, aprendendo piano e flauta. Mas o saxofone, o Carlinhos, né, que é o Carlos Gomes, maestro da banda, me deu a oportunidade com os 14 anos de idade. Mas eu considero profissionalmente mesmo, tocando, quando eu comecei a tocar em orquestra, em grupos instrumentais, que a gente tinha um grupo, né, em Mirante,
com certeza, do
Edinho Viana. E aí que eu comecei a me expor mais como músico, ganhar uma grana, né, tocando. E com 18 anos também, assim que eu saí da escola, comecei a trabalhar no conservatório através do seu Toninho Faria. Então eu conto essa minha primeira estreia quando eu comecei a tocar em orquestra e tudo, e após o conservatório.
E aí no conservatório vocês foram fazendo as conexões, porque eu sei que ali é uma grande família, né?
Com certeza, o Conservatório de Santos Dumont, que é uma instituição cultural muito séria, que funciona, não sei, acho que mais de 40 anos, ou 30 anos, se eu não me engano, década de 60, é uma instituição, poxa, que não parece, mas é uma resistência cultural em Santos Dumont. Funciona com muita presteza e eu tive a honra de trabalhar lá por 13 anos. A minha história musical passa, sem sombra de dúvidas, pelo conservatório, que hoje é o CEMAN, né? Uma escola que se tornou uma escola de música municipal. E é uma referência, inclusive, porque não é qualquer cidade que tem uma escola municipal de música.
Com qualidade de graça, né?
Com certeza, com a qualidade gratuito para a sociedade e com a qualidade dos professores que lá tem, desde quando começou, com a seriedade que é a escola. Então, sem dúvida nenhuma, é uma instituição cultural de muita relevância, de referência, inclusive. Outras cidades conhecem Santos Dumont pelos músicos que aqui tem, inclusive alguns deles que passaram pelo conservatório, com certeza.
Santos Dumont é muito privilegiado, né, Thiago? A gente tem o CEMAN e nós temos também as 3 bandas da cidade, né? A 1º de maio, que te projetou, a Nossa Senhora Aparecida, que meu marido fez parte dela. Eu também
fiz parte dela.
Eu tentei, mas eu achei que aquilo era muito rápido para mim. Eu não li a partitura tão rápido daquele jeito. E também tem a Carlos Gomes, também bastante atuante.
Na verdade,
hoje,
Santos Dumont está muito bem servido com relação à música. São 3 bandas, dá para contar no dedo quantas cidades de Minas Gerais com menos de 50 mil habitantes que tem 3 bandas ativas, né? Hoje nós temos essas 3, inclusive o conservatório ele potencializa os músicos que saem dessas bandas e querem se profissionalizar. Então, assim, é um ensino de muita qualidade. Cada professor lá do conservatório tem seu trabalho, seu projeto. Então, particular, né? Então, você vê que... E um estudo totalmente de graça. Todo mundo que quiser aprender pode se matricular e ali deslanchar a carreira.
Thiago falou de projeto particular. Eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente. Então, só fazendo uma retrospectiva até a gente conseguir chegar no duo, do projeto particular que cada um tem. Juninho, por exemplo, tem alguns CDs lançados, né, Juninho?
Sim, eu, na verdade, desde sempre convivi com a música instrumental, né, que é a música que eu aprendi a gostar desde muito novo, através do Baden Powell, através de músicos como Rafael Rabelo, violonistas que sempre me inspiraram, Hélio Delmiro. Então, isso me acompanha desde sempre. E quando foi mais ou menos ali em 2008, um amigo aqui de São João, querido também, chamado Alex Pereira, abriu um estúdio, inaugurou um estúdio e falou: pô, Juninho, você podia ir lá fazer umas experiências comigo e tal. E eu já tinha algumas músicas compostas, né? Então ali começou a nascer meu primeiro CD, chamado Minha História. Na verdade, eu comecei a gravar em 2008, mas assim, sem projeto, sem nada, na força mesmo, sem grana, com a ajuda dos amigos, grandes amigos músicos que eu tenho, Brasil afora, em Belo Horizonte, Juiz de Fora, aqui em Santos Dumont. Então, esses amigos se uniram a mim, foram a participação de mais ou menos uns 23 músicos que gravaram no meu primeiro disco. E todo mundo de muita qualidade. Então, e realmente, assim, na força, e os amigos abraçaram o meu projeto. Então, quando foi em 2012, eu lancei esse disco, Minha História. Mas quando eu já tinha gravado tudo, eu consegui aprovar um projeto na lei estadual, que foi a lei de... Aí eu consegui prensar o disco, fazer o disco na latinha, através da Metal Gráfica Palmira, que é uma empresa maravilhosa também, que sempre apoia os meus projetos aqui em Santos Dumont. E também, isso foi Minha História. E em 2017 eu lancei meu segundo álbum, que é o Pra Quem Acredita. Então esses projetos, assim, eu considero também na minha carreira particular o ápice do que eu fiz. Fora também produzir, já produzi muita gente, gravei muita gente, participei em vários discos. E graças a Deus, essa jornada tem sido bem bacana na minha vida como músico, de uma maneira geral.
De tudo isso que você fez, né, tirando, lógico, os CDs, que eu acho que um álbum, né, você ter algo, sim, registrado é o ápice para um músico.
Com certeza.
O que você fez, assim, que você falou: nossa, cara, eu fiz isso, e eu acho que eu nunca imaginei, eu sonhei, mas não imaginava que faria?
Eu acho que é realmente essa coisa dos shows, por exemplo, do lançamento dos meus discos. Foram marcantes para mim, tocar no Grêmio aqui com a casa cheia.
Botada.
Poxa, aquilo pra mim foi uma sensação que
não
eu
não... Dá
uma
tremideira antes de começar.
Ah, claro. Poxa vida, barriga, dá um frio. E aquilo, eu me lembro muito bem que em 2010 eu fiz uma prévia de lançamento, um pré-lançamento do meu disco. Na verdade, eu considero o lançamento dele em 2012. Mas em 10 fizemos uma prévia, que aquilo foi marcante pra mim. Eu vi aquelas pessoas todas indo lá pra ouvir o meu trabalho. Né? Um trabalho que eu tinha construído. Foi uma sensação que eu nunca tinha sentido como músico, assim. Embora já tivesse tocado em orquestra, já desde muito novo tocando com muita gente, viajando bastante. Mas essa realmente eu me lembro muito bem, assim, no Grêmio, que foi um momento de transição na minha vida como músico. Eu vi, não, é isso aqui que eu quero fazer uma carreira autoral, eu quero ter os meus discos, eu quero perpetuar o meu trabalho através do disco. E como você falou bem, o disco é como se fosse pro músico, pro artista, é um filho, né? A gente tem isso como um ápice, porque realmente é trabalhoso, é custoso, é gostoso, mas é trabalhoso também. É uma coisa que dá muito trabalho, exige da disciplina e exige de uma série de fatores para a coisa acontecer. Mas eu considero isso, os lançamentos, tanto aqui quanto em Belo Horizonte, já lancei em BH, no Rio, fizemos shows no Rio de lançamento desse disco, já rodei alguns lugares. Esses shows, para mim, foram realmente, assim, os mais marcantes.
Família ajuda muito também, né, Juninho?
Demais, eu tenho uma família maravilhosa.
Eu tive que compartilhar uma música ano passado, né? Aniversário da cidade, junto com o pai. Falei, gente, eu vou ter que compartilhar assim lá no Face da rádio que eu compartilhei.
Que legal, olha.
Tava muito bacana.
Meu paizão, inclusive eu mando um beijo pra ele, pai, não sei se você tá ouvindo aí. Meu pai é o meu mestre maior, é um músico fantástico, um compositor. E sempre foi minha maior inspiração, meu pai, como homem, primeiramente, e depois como músico também, um super intuitivo. É um cara que eu aprendi muito com a intuição dele, assim. Então, assim, e a minha família sempre me apoiou no que eu faço, e isso que você falou faz toda a diferença. Eu acredito que isso na minha vida foi marcante, porque a minha família sempre apoiou de maneira incondicional o que eu faço.